Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Weekend Lockup. Com o cancelamento do Grande Prémio do Bahrein e da Arábia Saudita, continuamos sem a ação dentro de pista para analisar. Mas embora o campeonato seja parado, a verdade é que a Fórmula 1 continua a dar de falar e não tem sido pouco. Por isso já sabem, subscrevam o canal, deixem o vosso like e comentário e não se esqueçam de ativar as notificações para garantir que não perdem nenhuma novidade. Eu sou o André Fernandes e esta semana conto com um painel mais reduzido, mas não com menos qualidade para comentar e analisar tudo sobre a Fórmula 1. Ao meu lado, um homem que não aceita que o destino do universo das notícias da Fórmula 1 em português seja reduzido a transcrever press releases e horários de calendários de emissão, o nosso responsável editorial da FL, Fernando Correia. E por último, um homem que defenderá a verdadeira Fórmula 1 até ao seu último suspiro e que acredita que as corridas têm de ser decididas pela capacidade dos pilotos em curvas e travagens no limite e não por algoritmos e baterias em retas. Exceto se isso significar que Charles Leclerc ganharia o seu primeiro título mundial. Diogo Boas.
Eu já estava a notar alguma coisa de errado, mas pronto, estou a ver que a introdução pode mudar a pessoa a fazer, mas continuamos na mesma tendência.
Como é que nós estamos, equipa? Estamos motivados ou nem por isso?
Estamos motivados.
Com esta paragem toda de fim de semana, temos de campeonato, temos dado pelo menos para descansar um bocadinho?
Sim, respirar um bocadinho, mas continuam coisas a acontecer, que é o mais importante.
Felizmente. Na semana passada, acordámos com mais uma bomba no mercado de transferências do paddock. Jean-Pierre Lambiasi, o famoso GP, engenheiro de Max Verstappen e uma das figuras mais importantes da Red Bull, assinou com a McLaren a partir de 2028. Isto marcará o fim de uma das parcerias mais bem-sucedidas na história do nosso desporto. Em conjunto, desde 2016, foram 213 corridas, 127 pódios, 71 vitórias, 48 poles e 4 campeonatos. Jonathan Whitley, Checo Pérez, Adrian Newey, Christian Horner, Helmut Marko e agora Jean-Pierre Lambiasi. Todos essenciais, todos fora da Red Bull. Os únicos que restam são Max Verstappen e Anna Schmidt, que até foi notícia hoje sobre o interesse que a Ferrari poderá ou não ter na sua contratação. A primeira questão que vos trago hoje é: onde é que isto para ou quem é que vai ser o próximo? Fernando.
Excelente pergunta. Eu acho que quando é que isto para, eu acho que é assim, as figuras que eram importantes e que efetivamente construíram a dinastia da Red Bull que nós vimos no início da era de solo. Elas basicamente já saíram todas, e mesmo algumas que estavam até na primeira dinastia da Red Bull com Sebastian Vettel. Portanto, parar eu acho que será difícil, mas talvez quando Laurent Mekis formar a sua equipa a sério, porque ele agora ainda está a lidar com muitos, não são restos porque são coisas boas, uhum. Mas eu acho que quando ele formar a equipa dele, isto é capaz de abrandar um bocadinho. Mas
Adil,
é difícil.
Para ti, isto é o final de uma era ou é o final da equipa?
Não, isto é, o final da era e da equipa acaba quase por ser a mesma coisa, quer dizer, isto já não é a Red Bull, isto já não é a Red Bull de sempre, não é? Isto não é a Red Bull que foi criada, a identidade deixou de existir quando o primeiro dominó caiu. O primeiro dominó caiu no meio disto tudo, podemos dizer se calhar Adrian Newey, mas é mais quando acontece o escândalo todo à volta do Christian Horner no início da temporada de 2024, é aí que as coisas começam a descambar. Saída de Newey, o ano passado o despedimento de Horner foi mesmo o fim e a abertura destas portas todas para todas estas figuras da Red Bull, e acaba por ser também o fim da era, e não só da equipa, mas o fim da era de se calhar de uma das melhores equipas de sempre. Para mim, na minha opinião, se calhar é a equipa que tem o teto mais alto que alguma vez chegou a ter, e eu acho que é uma pena, porque por um lado vai ser interessante, porque vamos ver estas peças a irem para outras equipas e se calhar outros a suceder, outros a não suceder, como é o caso de Rob Marshall na McLaren. Exatamente. Mas ao mesmo tempo eu acho que é triste vermos esta equipa que
e acho que foi a primeira vez na história onde uma equipa que ganhou tanto muda tão drasticamente pouco tempo.
Um autêntico coisa.
Sim. Porque quando olhamos, por exemplo, a Ferrari, as peças ainda estão a cair aos dias de hoje do início dos anos 2000. E na Red Bull parece que quase de um dia para o outro, pum, a equipa mudou completamente. E Laurent Mekis tem aqui uma tarefa muito difícil para reerguer este gigante, que agora vai ficar adormecido se calhar durante algum tempo.
Foi demasiado sucesso, demasiado rápido.
Não,
de 21 para 22, de repente troca o chip, a equipa dispara de tal forma, todas as peças encaixam tão bem, tirando se calhar o segundo piloto, mas tudo encaixa tão bem, a equipa é tão mortífera que de repente está tudo demasiado bem, portanto a única coisa que resta para discutir são problemas. E depois, por inerência aos problemas, começam-se a acumular cada vez mais.
Sim,
ao ponto de que no final a história toda, acabamos por ter um Christian Horner que se calhar segurava de um lado uma parte da equipa e por outra o escândalo que acaba por ter também acaba por afastar a outra metade da equipa.
Está lá o verniz, sem dúvida alguma que está ali o verniz, e não nos temos que esquecer, acontece da noite para o dia, 21 para 22, mas foi um processo muito longo, a equipa estava lá há muito tempo, portanto é normal que se houvessem divergências, já havia anos.
Uhum.
obviamente houve sucesso e conseguiram trabalhar em conjunto, mas depois há coisas que não são possíveis ultrapassar. E mesmo olhando para o que se passava dentro da Red Bull com a Helmut Marko e com o campo de Max Verstappen e com o Christian Horner, é fácil ver que...
E temos o fator dos eggs e do reconhecimento todo a partir do momento em que uma equipa ganha
e
ganha
um
cada vez mais.
De alta pressão.
Alta pressão, mas acima de tudo as pessoas querem ser recompensadas e se calhar ter cargos diferentes até uma certa altura.
Eu acho que se calhar aí tocas num ponto que é interessante, que é, será que o sucesso tão grande, ou seja, acaba por, de certa forma, limitar a quantidade de exposição que determinadas pessoas com o crescimento natural que a equipa poderia ter, acabariam por ter a oportunidade e que, naturalmente, a única forma de ter esse reconhecimento acaba por sair nesta saída, e eu acho que se juntaram se calhar tudo ao mesmo tempo, que foi os cargos mais seniors que não tinham lugar no topo e portanto por inerência começaram a sair nas bases, e depois ao mesmo tempo o verniz estava todo no topo e de repente desaparece a estrutura toda sénior da equipa. E hoje chegamos aqui e a minha questão é, vamos assumir o seguinte cenário, que é mesmo num cenário miraculoso em que Anna Schmidt e estes rumores que hoje apareceram sobre a sua potencial contratação para a Ferrari não sonham a concretizar, mas temos Max Verstappen, que é a única peça que fica numa equipa inteira toda desfeita. A minha questão é, se Max sai, vamos partir deste cenário, se Max sai, a equipa não começa a dar sinais de revitalização, será que a estrutura da Red Bull olha para trás e pensa... Será que, não tendo equipa outra vez, vamos voltar a buscar Christian Horner para ir construir isto de novo?
Ah, eu acho que isso é muito difícil de acontecer.
São águas que já passaram.
Eu acho que essa fase já passou.
Se já não houver mais nada para construir neste momento.
Eu acho que a porta para o Horner já está fechada.
Eu acho que sim. Eu não sei se ele voltava também, essa a questão. Eu não acredito que ele tenha gostado da maneira que saiu.
Mas mesmo assim, ele próprio já disse, e se calhar é aqui que está a questão dos egos também envolvida, que foi, ele disse, eu construí aquela equipa praticamente do zero, gostava que fosse a equipa dele, era o que ele queria que fosse a equipa dele, e o problema é que ele não pode ter o bolo e comê-lo ao mesmo tempo, não é? E era o que ele queria e não vai acontecer. Mas Horner voltar para a Red Bull, eu acho que é muito difícil. É mais fácil de imaginá-lo que irá tentar entrar a criar uma nova equipa, ou então todas as conversas que andam à volta do fundo da Alpine para comprar aqueles 20%.
Então, aqui deixo-me outra questão, que é, neste efeito, possível efeito dominó que nós acabámos de ter na Red Bull, que pode ou não pode culminar com uma possível saída, como é que vocês avaliam a probabilidade de, tanto, ponto 1, Max Verstappen ficar na equipa com o Max Verstappen, estamos a falar da saída de Jean-Pierre Lambiase, em que em 2021, e tem sido uma citação que tem vindo muito à tona nos últimos dias, que era o facto de que Verstappen em 2021 disse, no dia em que JP parar, eu paro. Obviamente foram circunstâncias muito diferentes, claro. Entretanto houve 4 títulos de campeões e houve muita maturidade que foi acumulada hoje em dia. Mas a questão é, qual é que é a probabilidade de Max Verstappen ou continuar com a equipa e também de continuar na Fórmula 1, se a partir de 2028 deixar de contar com toda a estrutura que criou este monstro competitivo que ele é, e ao mesmo tempo não tiver hipótese sequer de ter no seu campo alguém que está tão habituado, é que desde 2016 até agora só há uma voz que Max Verstappen anunciou nos seus fones durante as corridas todas, foi de JP.
Sim.
Eu sinto que este, relativamente ao efeito dominó e à saída de Max, eu acho que isto é capaz de ser o último dominó a cair. Portanto, eu acho que não há mais nada que possa acontecer com tanta relevância que leve Max a sair sem ser isto. Mas a questão que predomina aqui é, ele sai e vai para o outro lado, será que vai para a McLaren eventualmente?
Isso vai ficava, atrás de isso JP? Eu ficava surpreso, eu não ouvia.
Eu ficava muito surpreendido. Ou então... abre-se a porta a uma situação que eu acho que não mereciava absolutamente ninguém, nem o desporto, nem os fãs, nem Max Verstappen, que é a possibilidade do ano sabático.
Sim, mas isso já é... Isso temos de ver uma coisa, e temos de ver pela perspectiva de que o Max não vai tomar as decisões pelo facto do JP sair ou não, e vamos lembrar-nos que o Max aí era um bocadinho mais novo, agora já é mais velho, já é muito mais maturo, como tu disseste, André. Por isso, agora vamos pensar que o Max vai tomar uma decisão para o que ele quer e para o bem dele. E neste momento, o bem que o Max vê na visão dele, para a vida dele, é correr numa categoria que o faça feliz. E se a Fórmula 1 não o faz feliz, então ele vai-se embora. Se a Fórmula 1 o faz seguir, o Verstappen vai querer ganhar, obviamente. É para isso que ele está lá. E aí, se a Fórmula 1 tem as regras certas para ele, todas as equipas vão bater à porta Verstappen, e aí a proposta que lhe vai agradar mais é certamente a proposta de que Prost vai ganhar o campeonato.
O comentário de Zac Brown durante a semana sobre Verstappen, em que estão a monitorizar a situação, tem fundamento? Acha, talvez, nós há uns meses atrás dizíamos que se calhar das poucas equipas que não considerariam uma contratação de Max Verstappen seria possivelmente uma McLaren.
O problema é que se Verstappen está no mercado, tu tens de ir atrás dele. É aquele no-brainer, é a mesma história que tivemos da Ferrari. Se tu tens Lewis Hamilton no mercado, tens de ir por Lewis Hamilton, nem que seja só pelo ponto de desempenho desportivo, sim, mas também pelo outro ponto de economia, não é? E pelo valor comercial que a Hamilton tem.
Okay.
Era um no-brainer, e neste caso é um no-brainer para qualquer equipa contratar Verstappen, especialmente. Sim. Provavelmente Zac Brown aí vai fazer uns telefonemas lá para os Gulf para conseguir concretizar essa contratação.
É isso. Mas, e é importante mencionar também que, alegadamente, houve uma benção de Verstappen para a saída de GP. Não sei se viram isso também.
Sim, foi dito, até foi pelo pai dele que mencionou que já estavam informados sobre a decisão há algum tempo, e acho que faz sentido, tendo em conta,
sentido, a relação que,
a relação
têm,
que existe
sentido
ao longo dos anos de respeito, sim, eu acredito que tenha havido esse respeito. Mas, no final, todos os dias, isso também é uma discussão que importa ter, que é, se Max também aceita essa saída, qual é que é a justificação que nós damos para o aceitar tão bem? É simplesmente um respeito para com um companheiro que lhe deu tanto e fica por aí, ou é efetivamente já não tem em vista mais projeto Red Bull e, portanto, o que quer que venha a seguir, quer seja McLaren ou outro lugar, muita coisa vai ter que mudar, portanto, também não é justo tentar segurar GP ao meu lado. Sim. É porque GP podia-se perfeitamente também segurar o lugar na ótica de tentar vir a ser time principal da Red Bull. E eu sempre achei, sim, que seria um caso. Caso o Lawrence McKenzie não funcionasse, acho que GP seria um próximo candidato com bastante potencial, sim, para segurar a equipa. Conhece a equipa, está com a equipa há mais de 10 anos, portanto, eu faria-me sentir, até fiquei estranho por isso, porque eu acho que é mais provável, ou era mais provável para mim ver a Red Bull a vir a dar uma oportunidade rapidamente no futuro a Jean-Pierre Lambiasi do que se calhar, sim, uma McLaren.
Sim, mas também temos de ter em consideração que é o que é que o GP quer fazer, especialmente depois vindo de um ano em que o Verstappen disse que o GP teve muitos problemas de pessoas fora de pista, e se calhar está aqui a precisar de novos horizontes, e a McLaren abriu-lhe uma grande porta, e uma porta muito boa, com uma oportunidade completamente diferente, e certamente se calhar é o melhor para a sua carreira dentro da Fórmula 1, e estaremos cá para ver o que é que a McLaren está a criar, porque parece que estão a criar aqui um juggernaut incrível.
Mas o que é curioso para mim é que nós vemos muitas vezes pilotos a sair da equipa e a levar os engenheiros com eles, e uma relação tão boa como eles têm, para mim é estranho ver GP anunciar a saída antes de Max. Olhando para isso deste ângulo, é curioso.
GP já não acumulava só funções como engenheiro de Max.
Claro, não, ele era Head of Engineering.
Pronto, portanto,
Head of Racing, acho eu.
Portanto, já estava a acumular funções.
Sim.
Extra, mesmo em termos de nível de senioridade dentro da equipa, mais importantes do que só a gestão direta do piloto, mesmo que esse piloto seja Max Verstappen. Mas eu acho que é interessante vermos isto, que é, portanto, a McLaren ao longo destes últimos anos tem andado aqui um bocadinho, enquanto a Red Bull perde peças, parece que a McLaren anda a colecioná-las, a McLaren e outras equipas, mas a McLaren especialmente, Rob Marshall, Will Courtney e agora GP. Portanto, a McLaren não está só a melhorar internamente, eu acho que acaba por estar, com estas contratações, a enfraquecer também internamente os seus principais rivais. E esse, eu acho que até é uma forma muito interessante de olhar, porque é assim que se criam dinastias.
Sim,
sim. E apesar de este ano não termos visto propriamente, se calhar, a McLaren a começar com o pé direito, aquilo que nós vimos agora no Japão com o Oscar Piastri e assegurar um Mercedes, que foi algo que eu, pelo menos falo por mim, não estava à espera de ver logo daquela forma tão assertiva. Não sei como é que iria ser ao longo da corrida toda, ao longo dos dois stints, mas não estava à espera de ver segurado de uma forma tão eficaz George Russell. E, portanto, isso também acabou por deixar-nos, se calhar, um bocadinho mais, a nós e aos fãs da McLaren, um bocadinho mais descontraídos, no sentido em que a equipa não deixou de saber trabalhar e o projeto 2026 não está efetivamente amaldiçoado desde a sua gênese. E portanto a minha questão é, será que assim que a McLaren acertar com esta gestão do motor da Mercedes, disparam novamente para a frente e continuam esta quase dinastia que andam a criar já desde 2024 e ou vão prolongar ou não até 2031?
Não, essa é de certa forma a pergunta mais interessante, porque a McLaren vai continuando a juntar as peças do puzzle, especialmente onde faltavam, quando olhámos para os últimos dois anos, onde é que a McLaren, depois de ter um departamento de aerodinâmica excelente, um motor também de top e agora ainda mais de top, como está o motor Mercedes, o sítio onde a McLaren era mais fraca em relação aos rivais era o pit wall. era o pitwall e tudo o que se passava à volta de a nível operacional dentro de pista. E uma contração de como o GP, que vem de se calhar o que é a melhor equipa a nível operacional de sempre. Exatamente. Não vou dizer em termos de longevidade, se calhar em termos de longevidade é debatível com a Mercedes ou com a Ferrari de Todd, mas a nível de uma temporada, só se pegarmos em específico 2023, uma equipa em que estava em harmonia a nível operacional, estratégia, pit stops, piloto, ganharam tudo o que havia para ganhar, foi o quê? 19 em 22 ou o que é que foi? Epá, quando vemos a McLaren agora fazer estas contratações, a dinastia parece que vai mesmo continuar a acontecer. E o mais interessante é que agora não é a Red Bull que tem de derrotar ou simplesmente ganhar o campeonato sem rival. Agora estão a lutar contra quem lhes fornece motores, e eu acho que isso é interessante. Obviamente que a Ferrari depois pode entrar pelo meio, mas a luta direta neste momento é a Mercedes, por isso vai ser muito interessante. Eu por acaso estou muito curioso para ver esta McLaren, e é incrível, eu volto a dizer, é um juggernaut criado completamente. Vamos só voltar 10 anos atrás e ver onde é que estava a McLaren onde está a McLaren agora.
Era surreal. A McLaren estava a vender a sede para continuar, sim, para depois alugar.
Os rumores eram que a McLaren ia deixar de ser McLaren e ia, sim, passar a ser Audi. A Audi ia entrar pela McLaren e agora isso não aconteceu. A McLaren continua e é neste momento, nós temos de continuar a dizer, ok, que a Mercedes é o benchmark agora depois destas, sim, corridas, sim, todas, sim, mas a McLaren é que é a bicampeã atual.
Sim.
Por isso...
E há que dar as flores a Zac Brown e a Andrea Stella.
Sim, sim, sim. Tudo.
Mas aí é que falas num ponto que eu acho que é bastante interessante neste momento, é porque esta saída de GP vem como uma suposta premissa de que a McLaren quer salvaguardar a continuidade e o projeto que tem mantido neste momento, do qual Andrea Stella é um dos seus criadores, em conjunto com Zac Brown neste momento.
Exatamente.
E isto tudo acontece porque, nas últimas notícias e rumores, também aparece uma ligação neste momento da Ferrari a um suposto interesse para Andrea Stella. Pelo que sabemos, neste momento ainda foram só contactos que houve, não houve nada de estrutural até agora.
Mas falaram.
Mas isso é
bom. Mas a verdade é que a Ferrari, apesar de poder estar muito comprometida com Vasseur, quando se começa a falar e quando se diz que se começa a falar, alguma coisa há de estar certamente, sim, a acontecer. E portanto, a questão é como é que nós lemos estes rumores, porque qual é que será o mínimo que tanto Fred Vasseur tem que fazer para que estes rumores nunca se tornem realidade, e ao mesmo tempo, será que a Ferrari com Stella seria mais forte do que uma Ferrari com Vasseur?
Eu acho que podemos olhar para as coisas de uma maneira diferente, e podemos pensar num mundo em que a Ferrari talvez adotasse uma filosofia similar à da McLaren, nem que tem um dragão com duas cabeças, que é Zac Brown e Andrea Stella. E eu consigo ver um mundo em que Fred Vasseur e Andrea Stella partilhavam algumas das suas responsabilidades nesse papel.
Eu gostava de ver esse mundo, mas eu não vejo esse mundo. Eu acho que
quando, sim,
quando tu dás as chaves a alguém, não as podes tirar passado um certo tempo. E eu acho que não vejo Vasseur a ser o homem que vai aceitar essa divisão de poder entre ele e Stella. E até o próprio Stella, eu acho que se voltasse à Ferrari, depois do que lhe aconteceu nos últimos anos na equipa, ele depois saiu com o Fernando Alonso quando o Alonso em 2014, eu acho que Stella, se quisesse voltar para a Ferrari depois de ter estado lá na Herador, era para ser chefe de equipa mesmo, e não era aqui a dividir funções com Vasseur, era mesmo para ser ele a ter o poder absoluto na equipa, por assim dizer. Mas lá está, Vasseur tem o contrato, a Ferrari deu-lhe confiança, agora... Depois do ano passado, precisa de apresentar mais resultados, porque não basta só lutar pelo campeonato em 2024, campeonato esse que só lutou por muitos erros da McLaren também, verdade seja dita. Por isso, Vasseur agora começou bem o ano, o departamento da aerodinâmica, se calhar estamos a falar do carro que tem o melhor chassi do grid atualmente.
Projeto mais
agora,
interessante.
O projeto na unidade de potência, já vimos que começou a descambar um bocadinho, mas lá está, acaba agora a Vasseur quando chegarmos à altura do Ado, e se a Ferrari conseguir trazer um bom upgrade para o motor e conseguir lutar nos próximos, neste ano ou mesmo no próximo ano, isto é o que interessa a Vasseur, porque se isso não conseguir acontecer, a Ferrari vai continuar a falar com o André Stella, mas não só com Stella, seja com o Antonello Colletta, que é o chefe de equipa da divisão do Mundial de Resistência da Ferrari, ou seja, com qualquer outro homem do paddock. Por isso, Vasseur neste momento tem a confiança da Ferrari, mas precisa de apresentar os resultados que esperamos.
Qual é que é o mínimo? O mínimo é ser campeão? Ou é ser competitivo?
Eu acho que tem de ser competitivo. Neste momento tem de ser competitivo.
É obrigatório ser competitivo.
Tu tens de conseguir manter os teus dois pilotos. Hamilton não tem muitos mais anos. Leclerc quer ganhar a força toda. E se Vasseur não dá as condições, vai simplesmente ter de sair. Infelizmente. Ou felizmente, depende da perspectiva que virmos.
Dependerá da perspectiva.
Não, depende da perspectiva da Ferrari, não é?
Sim.
Por agora está a conseguir.
E uma pergunta para os dois com resposta curta. Víamos uma Ferrari com... Acreditávamos mais num projeto de Ferrari com Stella do que com as garantias que Vasseur dá?
Isso é uma pergunta muito difícil de fazer. Lá está, porque Stella é o tal dragão de duas cabeças e Zac Brown também ajuda ali um bocadinho. E o facto de eles terem ido buscar as peças à Red Bull, como tu falaste há pouco em Will Courtney e em...
Rob Marshall.
Rob Marshall, é assim, são figuras de peso e obviamente que ajudam Stella. Mas eu acho que neste momento, primeiro eu acho que Stella não saía da McLaren, porque lá está, é um projeto que ele criou, ou ajudou a criar, e eu acho que Vassour também não sai da Ferrari.
Sim, eu também quero acreditar que Vassour fica, porque Vassour também tem feito contratações boas.
Acho que a Ferrari
boas.
Neste momento tem mais a ganhar com continuidade.
Talvez, talvez. Eu acho
Se bem
que, a Ferrari...
que continuidade tem sido o problema da Ferrari.
A maior fase de sucesso que a Ferrari teve nos últimos anos foi quando o Jean Todt ficou efetivamente na equipa de 93 até ganhar o primeiro título em
2000. Mas ganhou o título de construtores em 99.
Mas foi, ou seja, foi só com mais do no caso de pelo menos do sucesso recente da Ferrari, deveu-se mais à continuidade do projeto do que propriamente à troca, porque desde aí para a frente,
sem dúvida,
mesmo com o Domenicali, ele ganha o título, mas é com restícios daquilo que é o projeto de Jean Todt antes.
Sim.
E portanto, e daí para a frente, todas as trocas que aqui existiram, tivemos Team Principles, eu nunca me recordo o nome dele, aquele que começou meio do ano e nem sequer chegou ao final.
Nós tivemos Domenicali no início do ano, depois tivemos Marco Mattiacci,
que não chegou ao final do ano e saiu logo, se não estou em erro, não foi? Começou a meio e saiu, foi uma coisa qualquer assim.
Foi uma coisa muito bizarra assim, porque depois entra Maurizio Arrivavena,
exato,
que é na também. Altura da presidência do Sergio Marchionne, quando entra e sai Montezemolo, foram anos muito difíceis para a Ferrari nessa altura.
A seguir entra, tens Mattia Binotto a entrar, Mattia Binotto troca,
a verdade, e agora aparece Vassour.
E agora Vassour.
Sim, portanto, a continuidade é importante.
Eu acho que neste momento
está a ver resultados.
É
isso. Ele está a fazer mudanças.
Se vir resultados, mesmo que não sejam se calhar um ano ou dois anos, sim, eu aí acho que a Ferrari ganhava mais em manter Vassour do que numa aposta radical em Stella. E mesmo para a própria, é o que eu digo, mesmo para a própria McLaren, isto se calhar eram as melhores notícias, porque lá está, a equipa ganha, não se mexe. Já vimos o que é que acontece, especialmente com a Red Bull, quando começamos a mexer. Mas pronto. Passamos então agora à nossa segunda parte da nossa, do nosso Weekend Lockup com a nossa Pit Crew. Esta semana tivemos muitas questões, felizmente, portanto, malta, já sabem. Todos aqueles que nos enviaram imensas questões continuam-nos a fazer. Nós vamos tentar sempre fazer uma seleção e tentar responder ao número máximo de questões que conseguimos por episódio. Portanto, a primeira questão que eu tenho nesta, que veio diretamente do Instagram do Carlos Gonçalves, disse o seguinte: e se tivessem de alterar algo nos carros atuais, o que seria? Uma para cada um.
Eu acho que vamos todos dizer a mesma coisa, não é? Vamos contar até três, todos dizer a mesma coisa, não é?
Não, eu quero ouvir vocês os dois. Vai, eu conto até três.
Queres começar? Vai,
3, 2, 1.
Unidade de potência.
Olha.
Unidade de potência.
Juntas tudo na mesma coisa.
Tem de ser um motor.
Pronto. Tem de ser um motor.
Eu acho que já explicámos o suficiente nos outros episódios.
Portanto, toda a gente. Depois vou juntar aqui duas perguntas que tivemos, porque falam um bocadinho da mesma coisa. Okay. A primeira veio do nosso Alex Price no YouTube, e a outra veio do Martim Paiva, e ambas mencionam o Kimi Antonelli. E primeiro eu digo as duas perguntas, depois respondemos, porque acho que as ambas estão interligadas, que é, o Alex disse: na vossa opinião, qual é a probabilidade atual de Kimi Antonelli vencer um campeonato de Fórmula 1 nas próximas duas épocas? E ao mesmo tempo o Martim Paiva dizia: será que Kimi Antonelli é capaz de manter a liderança do campeonato de pilotos? Eu acho que as duas podem jogar uma a uma. Portanto, nos próximos dois anos, Kimi Antonelli ganha um campeonato e se é capaz de segurar já, se calhar este ano, esta liderança que tem.
Assim,
era engraçado se ele conseguisse, mas eu acho que ainda é muito difícil. Obviamente que o mais impressionante do Antonelli é a velocidade que ele tem e o resto está começando a ganhar, mas, por exemplo, uma grande dúvida que eu tenho do Antonelli é no combate roda a roda. Já vimos este ano com o Adjar que não correu lá tão bem, o ano passado também teve uns pequenos incidentes com o Leclerc e outros pilotos, mas... O Antonelli mostra a velocidade, acima de tudo, que é o mais importante. Mostrou muita, muita velocidade em Suzuka, que é uma pista muito difícil de ganhar, e ele próprio disse que estava muito contente de ganhar uma pista como Suzuka e Xangai. Por isso, eu acho que sim, pode, mas se tivesse de dar uma probabilidade neste momento, eu podia dar uma resposta à Max e dizer 50-50, mas eu vou dizer 30%, eu vou dizer que é 30% de chance de conseguir ganhar isto.
Nos dois anos? Ou neste ano?
Neste ano.
Neste ano.
No próximo ano... Se calhar já aumentava mais um bocadinho, mas eu ainda tenho muita confiança em George Russell. Não o vejo a baixar a bola como se calhar baixou neste último fim de semana, porque o fim de semana de Xangai ainda tem uma certa tolerância dos pequenos problemas que teve na qualificação. Okay. Agora o fim de semana de Suzuka, toda a gente tem maus fins de semana, mas não pode voltar a acontecer assim tão cedo. Tem de haver aqui uma mudança de chip muito rápida, que eu acho que é uma coisa que ainda falta a Russell.
Então, Fernando, 2 anos.
Eu diria que englobado 2 anos, 40%.
40%? Porque também não tens fé?
Eu tenho, mas lá está, eu também tenho fé em George Russell, mas uma coisa que eu gosto muito de Antonelli é a mentalidade.
Sim.
E, assim, são 2 vitórias seguidas, por acaso ele chega a Miami e ganha também, isto vai começar a dar snowball.
Então 40% até...
E ele vai ter uma injeção de confiança enorme.
O problema é que essa confiança chega a uma altura onde também vai quebrar. E aí vai ser importante.
Mas tu já viste, já tens episódios dele em que ele bate no. Ele bate e no momento a seguir a chegar à pista faz uma. Faz setores roxos.
Claro, mas neste ano é um bocadinho difícil de não o fazer.
Ah, tá, ok, Diogo.
Mas mesmo assim, eu acho que temos de ter um bocadinho de calma com o Antonelli.
Tem um teto enorme.
Vai lá chegar, mas...
Vai lá chegar, pode não ser na Mercedes.
Pode não ser na Mercedes, isso eu não sei. Agora, que pode não ser este ano, isso eu concordo.
E não nos podemos esquecer que a Mercedes neste momento, eu diria que tem mais a ganhar com o Antonelli a ser campeão do que Russell.
Certo,
até
concordo.
Porque Antonelli é a cara do projeto.
Sim, mas aí depois entramos naquela discussão que hoje não vai dar tempo para termos e que podemos ter num próximo episódio, que é o facto de que se a equipa tiver que escolher, eu acho que não há escolha para a equipa. E quando eu digo escolher é haver algum tipo de priorização sobre aquilo que é o desempenho a curto prazo e uma decisão de corrida. Eu acho que aí o Toto Wolff não vai hesitar. Mas vamos esperar que...
Acho que é uma conversa muito difícil.
Que o campeonato nos diga, nos dê essa resposta. Próxima questão que temos veio da nossa Fórmula Maggie, que nos perguntou: acham que Ocon será substituído futuramente? E nós hoje até lançámos um episódio, um vídeo sobre o interesse potencial que se fala sobre a Toyota meter debaixo da sua asa Tsunoda e com isso voltar a trazê-lo, se calhar para a discussão, numa hipótese de discussão do lugar dentro da Ásia. Portanto, eu pergunto-vos: Ocon, será que é substituído? Porque Ocon é um piloto caro para aquilo que é uma estrutura.
Sim,
algum dia vai ter de ser substituído também.
E não tem havido, claro, rendimento daquilo que se calhar era a expectativa que a equipa poderia ter, especialmente na discussão, às vezes, naquela entrada do top 10.
E o próprio Komatsu já disse que o ano passado esperavam mais do Ocon do que ao que ele deu. A verdade é que foi um período de adaptação se calhar muito difícil. Agora, este ano, já vimos um pequeno erro em China que custou e cara à equipa, mas a verdade é que esteve lá no Japão para conseguir melhorar. Vamos ver como é que o ano corre ao longo do tempo, mas é muito provável que o Ocon seja substituído no final deste ano. Eu diria que
já neste ano?
Eu acho que depende se Berman sai ou não.
Berman, eu acho que já não vai sair, por mais que eu gostasse que ele saísse para a Ferrari, eu acho que não vai sair este ano.
Aquilo que a minha expectativa sempre é ver Berman a sair, não para 27, mas para 28, com a subida, se calhar, do Câmara, nessa altura.
Também ainda muito cedo para falar de Rafael Câmara.
Era a minha, mas olhando para o percurso e da forma como as peças da Ferrari estão alinhadas, não esquecer
como o roadmap está feito, sim.
Parece que me faz sentido acontecer isso. E eu acho que nesta ótica, se... este rumor que se fala da hipótese do apadrinhamento da Toyota por Yuki Tsunoda, eu acho que mesmo comercialmente tornava-se interessante acabar por fazer essa assistência e certamente compensaria em termos financeiros, porque Yuki Tsunoda há de ser um piloto mais barato do que Esteban Ocon é atualmente.
E compensa pela injeção que a Toyota já está a fazer, poderia continuar a fazer por mais.
É um investimento ainda maior que a equipa estará disposta naturalmente a fazer, e este quase silent takeover que nós estamos a ver ao longo dos últimos anos da Toyota, se calhar pode-se ainda materializar de uma forma mais imediata.
O público japonês é enorme.
O problema é que a Toyota não parece estar interessada em desenvolver o seu próprio motor. Quando isso acontecesse, seria incrível, mas já vimos a Toyota anteriormente e eu acho que é uma coisa muito difícil, mas eu fico muito contente e entusiasmado se a Toyota entrasse. Quantas mais marcas japonesas tivermos, melhor.
E por último, voltamos aqui a juntar duas perguntas, porque estão hoje relacionadas com o mesmo tema, que é sobre o Badu. E que, para quem não saiba, aí em casa, o usado é basicamente o Additional Development and Upgrades Opportunities, que foi criado pela FIA, uma vez que com esta revisão tão grande dos regulamentos, para tentar evitar que a repetição de casos como aqueles que tivemos com a Renault há uns anos atrás, com a mudança de regulamentos, a FIA criou usado no princípio de que se chegássemos ao final das primeiras 6 corridas e houvesse uma quebra de rendimento entre 2 a 4%, as equipas teriam a oportunidade, ou seja, as equipas, os fabricantes teriam a oportunidade de homologar novos motores para compensar este desenvolvimento ou esta falha de rendimento que pudessem ter. E portanto, a primeira pergunta referente ao Ado foi feita pelo Tiago Oliveira, que perguntou se achamos que o Ado pode trazer uma nova equipa dominante. Fernando.
Eu acho que no caso da Ferrari, se eles alegadamente vão ter acesso a esse programa e se acertarem no motor, eu acho que a Ferrari pode dominar, porque já, como o Diogo disse há pouco, tem o melhor chassi da grelha.
Achas que é suficiente? Se o motor estiver ali próximo...
Se eles têm um motor a par da Mercedes, eu não vejo uma...
Especialmente se o motor, se houver uma descida na preponderância, pelo menos na execução da gestão da bateria.
Bem, eu acho que dominar, se calhar, é uma palavra muito,
pronto,
muito forte.
Pronto, então, mas não temos,
é?
Mas uma troca de uma inversão na tendência. Pronto.
Sim, se vamos dizer que a hierarquia pode mudar, Talvez, mas eu acho que é porque a Ferrari se calhar vai passar a ter um pacote mais consistente do que o da Mercedes. Eu acho que a da Mercedes vai continuar a ser a referência a nível de unidade de potência, não é? Mas também, a Mercedes não está muito atrás da Ferrari, na minha opinião. E aliás, temos de ver, a gestão de pneus da Mercedes continua a ser melhor do que a da Ferrari. Também podemos dizer, é porque a Ferrari tem de gastar mais pneus a lutar contra os pilotos da Mercedes. Tudo bem. Mas a verdade é que, mesmo sem estarem a lutar uns com os outros, o carro da Mercedes, quando chega ao fim de 40 voltas, vemos os pneus ainda parecem estar ali novinhos, os da Ferrari já vemos ali muito mais desgastados. Ferrari também tem muita coisa a nível aerodinâmica para resolver.
Também parte da rapidez deles em curvas.
Por isso, eu vou dizer que acho que não vai mudar grande coisa.
Ok. Nossa segunda pergunta também referente ao Ado, foi do Nuno Miguel Cordeiro, que perguntou se a Red Bull vai ou não vai ter direito ao Ado.
Isso é engraçado, que eu escrevi uma peça sobre isso na semana passada.
Não foste ver ao site.
E posso dizer que eles não vão ter direito porque a Red Bull tem um motor alegadamente a par do motor da Mercedes. Portanto, sendo a Mercedes a líder do desempenho em termos de motor, são eles o benchmark e a Red Bull está...
Portanto, em termos de número de cavalos que o output do motor esteja a fazer, está... A par, portanto,
a par.
Isso é ótimo. Isso
é uma questão. É uma questão do que o trabalho. Sim. O trabalho de desenvolvimento do motor da Red Bull Power Trans foi bem feito. Agora é uma questão de pôr aquela máquina toda a funcionar.
Sim,
e esse é o problema da equipa.
Os créditos todos no motor.
Sim, sim, sim. O problema está claramente no chassi e do problema de peso que a Red Bull tem e que, ao que parece, alegadamente vai ter durante o ano de 2026 inteiro e só vão conseguir resolver para o próximo ano. Mas mesmo assim, não vamos tirar os créditos à Red Bull e à equipa de Lauren Mackies. Obviamente que o projeto da Red Bull Power Trans foi montado por Horner, não é? Não nos vamos esquecer disso. Se calhar aqui ia sentir um bocadinho a falta do gênio que montou isto tudo. Mas para o primeiro ano, eu acho que isto é uma grande vitória da Red Bull Power Trans. Eu acho que toda a gente da Red Bull Power Trans e da Ford tem de estar contente com o trabalho que fizeram. Porque apresentaram um motor melhor do que uma construtora que está aqui desde o início do desporto.
Exatamente.
Uma última questão só para termos aqui. E eu quero uma resposta sim ou não.
Sim.
Que é referente, será que a Red Bull este ano, com a mudança de regulamento, está a pagar a fatura da tentativa de colocar Max a disputar o campeonato no ano passado?
Sim.
Sim.
Ok. Então pronto, encerramos assim a nossa Pit Crew. Por favor, continuem-nos a enviar questões sobre este vídeo para a próxima semana para podermos responder. E obrigado a todos aqueles que nos deixaram estas inúmeras questões, que foram todas muito interessantes de discutir. E passamos agora à nossa terceira parte do nosso Weekend Lockup com o nosso Tire Warm-Up. E vamos continuar a nossa Tire List que começámos na semana passada. Na semana passada já demos muito que falar, especialmente dentro dos comentários. Sim. Quando fizemos a nossa decisão sobre Charles Leclerc, Oscar Piastri, Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas e Lance Stroll. Especialmente muitos, tenho-vos a dizer a vocês dois, não concordaram muito com o B que deram a Piastri. Mas vamos ultrapassar essa nossa discussão. Quem ainda não viu pode clicar no vídeo para conseguir ver aquilo que falámos a semana passada, onde é que colocámos cada um deles. E portanto vamos então sortear os nossos próximos. Portanto, lá vemos os nossos próximos 6 pilotos.
Quem não gostar do que vamos dizer pode vir aqui falar com eles.
Nossa primeira decisão é Gabriel Bortoleto.
Eu vou dizer C.
C.
Eu vou dizer C. Eu acho que já antes gostava de dizer D, agora vou dizer C e acho que tem potencial para ser B.
O crescimento dele está a ser exponencial. Desde que entrou, ele tem realmente estado a subir.
Neste momento, se eu tivesse de dizer quem é que é a figura de referência na Audi, depois deste início de ano, para já eu diria Bortoleto.
Exato.
O resultado em qualificação é o mesmo que dissemos no primeiro episódio, todos têm estado a ser muito melhor do que o Hülkenberg, já desde o ano passado, e em corrida para já parece que também está a conseguir começar a mostrar essa tendência, mas vimos que a Audi tem o grande problema dos arrancos.
Só lembrar que nós o Hülkenberg pusemos na semana passada em
C, não é? Porque estamos a dizer atualmente. Eu vou dizer C também. Eu acho que os dois ainda conseguem estar um bocado equiparados. Se calhar o Bortoleto já conseguir chegar um bocadinho mais acima.
Mas a experiência também ajuda muito.
Claro.
Ok.
E tu, André?
Eu concordo com C. Acho que neste momento ainda não está... Ou seja, acho que aquilo que era o papel dele para 2026 numa equipa que era completamente nova, especialmente a lutar com um companheiro que tem tanta experiência... Eu fiquei muito surpreendido pelo facto de ele estar a assumir rapidamente quase esta condição de primeiro piloto pelos resultados que está a ter, mas acho que continua a estar num projeto muito novo, acho que continua a ser um piloto extremamente jovem, já demonstrou que tem velocidade, mas acho que ainda é muito cedo para conseguir consumir. E se pusemos Piastri em B, eu não posso pôr.
Claro, também temos esses fatores em conta.
Gabriel, que vai ser o grande sim. problema da discussão que nós vamos ter na teoria.
Mas lá está.
É o B de Piastri.
C não é mau. C, eu não diria que não é um C mau. É um C mais, até. Só tivéssemos essas subcategories, eu acho que era um C alto.
Sim.
Não é que seja mau.
Pronto,
vamos. Abrimos a caixa de Pandora.
Abriram a caixa de Pandora. Vamos pôr então a Gabriel Bartoleto em C. E vamos ao nosso próximo piloto, que será então. Ui, Checo Pérez.
Neste momento.
Neste momento, temos que avaliar
Checo
Pérez. Eu acho que é
difícil deslogá-lo pelo rendimento na Cadillac, mas se formos pelo rendimento da Red Bull, os últimos anos foram um bocadinho asquerosos, por assim dizer. Eu vou ter que meter. Eu quero meter no B, mas se calhar vou ter que meter C, atualmente. Porque acho que é muito difícil de jogarmos na Cadillac, mas com a diferença que tinha para Verstappen e mesmo para os demais nos outros carros, não, eu acho que chega uma altura onde não se pode aceitar tanto como era. Não pode só correr em um fim de semana que é bom, que neste caso era Baku, era o único fim de semana onde ele andava ao nível de Verstappen. Tirando isso, estava sempre se calhar em sétimo, oitavo, em nono. Não pode ser, por isso eu vou ter de meter C. Com muita pena minha.
Eu acho que concordo com o Diogo, sinceramente.
Nós vamos entupir o C, vocês perceberem isto.
Mas é normal, é a média.
Mas imagina, a questão é, nós temos que olhar para o rendimento atual e não só para aquilo que fez na altura da Red Bull. Teve um ano parado,
sim.
Ele assumiu um lugar numa equipa, num projeto completamente novo que é a Cadillac, e eu acho que o próprio mindset de Pérez atualmente nem sequer está certo. Acho que Pérez não está sequer com o mindset certo na equipa onde está. Isso viu-se pelo incidente que acabou por ter, na forma como discutiu com o próprio companheiro de equipa na China. Teve o contacto que ele teve. Foi na China, não foi?
Foi na China, se não me engano,
foi.
Sim.
Portanto, eu... Olha, lá está, se tivéssemos categorias a meio, eu punha aqui um C quase D, quase a mais. Se eu tenho que meter aqui, se calhar, um Hülkenberg e um Bortoleto em C... Eu acho que eles estão ambos acima daquilo que Pérez estava. Eu não me importava, não me chocava quase pôr. Com aquilo, com o pouco que foi visto, e obviamente não é justo, estamos a falar de um piloto que acaba por ter 6 vitórias.
E teve um ano fora, é muito difícil de conseguir julgar.
Pronto,
também.
Mas eu, se tivesse que olhar para aquilo que neste momento Pérez está a demonstrar, eu acho que o D não chocaria a ninguém. Vocês acham que um D é demasiado mau para isso?
Na
ordem dos nossos pilotos todos
tendo
da tabela.
Em conta, tendo em conta as categorias que nós temos, eu acho que D já era, eu acho que já era um exagero. Eu continuo a dizer, eu vou metê-lo no C, especialmente porque também metemos o Bottas no C, se não estou em
erro. Não temos.
Por isso, eu vou dizer que é por aí.
Tudo C?
Sim.
Então pronto, aceitamos então o C para Sérgio Pérez. E o nosso próximo piloto é, vamos do 8 para 80, Kimi Antonelli.
Queres começar, André?
Agora podes começar, porque sim, também já está na altura de começar tu.
Eu diria que Kimi Antonelli vem com uma carreira fenomenal, vem com muita promessa, vem com muita velocidade, falta-lhe experiência, o mindset está lá, não chega obviamente para um S, mas acho que é um sólido A.
Sim, eu concordo.
Sim.
Era exatamente isso que eu ia meter. O S ainda está muito longe de chegar lá, mas o A, eu acho que ele merece o A, e aqui se calhar já estou a ser um bocadinho também branda de dar-lhe já o potencial que ele já mostrou, porque lá está, falta-lhe neste momento é a consistência que não vimos o ano passado, especialmente na temporada europeia, e também lhe falta melhorar muito a nível de maturidade na roda a roda. Depois disso,
eu acho que
calhar,
não
tinha
um A menos, se calhar.
Mas não temos o A menos.
A ressabe é mais.
Mas não temos o A menos.
Aliás, nós teoricamente nem temos nenhum A, porque o Leclerc ficou entre o A e o S.
Mas isso, se calhar, isso aí foi culpa da produção. Isso foi culpa da produção.
Não sei o que é que aconteceu, mas ele ficou ali
isso
parado.
Isso foi culpa
no
da produção, porque tivemos dois A's e dois S's para o Leclerc, e dois B's e dois A's para o Piastri, e ele acabou no B, por isso.
Claro, claramente. Pronto, então assumimos todos e concordamos. Tu dirias o A menos, mas
é
aceitas
um A.
O A, pelo menos. Pá, é o líder
sim.
do campeonato.
É o líder do campeonato, sim.
Pronto. Com algum mérito e alguma sorte, mas os campeonatos também são feitos.
São feitos disso.
São feitos disso. O nosso próximo nome é Lando Norris.
Também é um A.
E agora
também é
e
um
agora
A para
queria
mim.
Ver.
Também é um A para mim.
Isto é
não podes
é
meter
polêmico.
Norris na mesma tier que o... Quer dizer, de certa forma até que podias meter, mas eu vou dizer A. Eu acho que Norris para mim já mostrou que quando psicologicamente está lá e não está completamente fora dela como foi no início do ano passado, para mim é um sólido A. Não vai chegar ao S, na minha opinião nunca vai chegar ao S. acho que não tem o nível para poder estar no S, mas é um sólido A, não é que seja mau. Ah, é um ótimo tier, e estamos a falar de um piloto que conseguiu ganhar o campeonato porque foi excelente, foi preciso, teve piedade quando precisava.
A tua expressão é, imagina, a tua expressão foi clutch, é o nosso campeão mundial, não chega para o meter
Não.
Sequer no S.
Não, para mim não.
Atualmente.
Para mim não. Atualmente não. Nem o ano passado, para mim não.
Se estivesse confortável, se calhar com o carro, se calhar se...
Mas isso vai ser um bocado polémico, mas eu vou dizer que ele foi um campeão que não... Foi bom, foi o melhor, mas convenceu?
Não se trata de convencer, trata-se de ser campeão,
sim,
não é?
Sim, foi campeão.
Ao fim de contas é isso que importa. Agora, o que me interessa é... Não me interessa Verstappen na equação do ano passado, o que me interessa é Oscar Piastri.
Sim,
Oscar Piastri teve aquela diferença abismal depois de Zandvoort, não conseguiu capitalizá-la no final das contas,
melhor,
não é?
Foi melhor que Piastri.
Para mim trata-se simplesmente daquelas corridas dos Estados Unidos e de corridas como o México e Interlagos que acabaram por cimentar o pesadelo de Piastri no final de 2025, e foi aqui que Norris teve acima de tudo. Nós vimos os comentários, eu aqui vou responder um bocadinho ao comentário que eu vi no YouTube, onde como é que podíamos estar a meter o Piastri no B, quando o Verstappen também teve corridas que acabou atrás de pilotos de D-tier, mas não se trata disso. Trata-se que Verstappen, neste caso, acabou à frente do companheiro de equipa dele nessas corridas, e Piastri acabou a 30 ou 40 segundos atrás do companheiro de equipa, que ganhou corridas.
Não pode julgar o... Quer dizer, se fosse jogar por aí, também terias de fazer a comparação, se calhar, com o Russell quando fica para trás.
Mas, André,
eu acho que correr em ar limpo é completamente distinto.
Faltou haver uma diferença de 100 pontos entre Piastri e Verstappen.
Não, mas tudo bem, isso ainda é mais escandaloso. Acaba por ser mais escandaloso. Mas o problema é que Piastri não ficou só 30 ou 40 segundos atrás e ficou em segundo, André. Trata-se que ficou fora do pódio em muitas destas corridas.
Certo, mas aí tivemos a diferença também do carro a meio da época, que quebrou um bocado a confiança. Eu acho que tudo misturado tornou o Piastri extremamente frágil e roubou-lhe aquele edge inicial com que ele estava. Mas é o que eu digo.
Foi, mas era um edge inicial, passada, ou era o Norris que estava fora do jogo dele?
Não, eu acho que Piastri vai demonstrar este ano, e nós vimos já este fim de semana, já há dois ou três fins de semana, quando lhe derem um carro a sério, eu acredito que Piastri vai ser... Aliás, a forma como ele ataca no Grande Prémio do Japão, a forma como ele está a segurar a posição, mesmo se calhar sem tendo um carro já tão competitivo como os Mercedes, eu acho que demonstra aquilo que é o pedigree que Piastri tem. E eu aí acredito que aquilo que aconteceu o ano passado não se volta a acontecer. Mas às vezes é preciso ter um ano mau para mudar
isso,
muita
eu
coisa.
Que eu ia dizer agora, eu espero que isto tenha ajudado psicologicamente, isso. Porque era muito fácil ele ir abaixo, mas pelo que mostrou no Japão, ele parece estar cá.
Vamos só lembrar uma coisa relativamente a esse fim de semana de Japão. Norris teve vários problemas ao longo dos treinos, não teve quase nenhum tempo em pista, por isso também vamos take it with a grain of salt quanto à performance do Norris, mas nada a tirar a performance do Piastri nesse fim de semana. Eu acho que Piastri também consegue estar nesse nível, obviamente, mas a consistência que me mostrou no final do ano não foi suficiente, por isso Norris, o Piastri continua no B para mim, não vou mudar a minha opinião.
Sim, Norris
para mim
é A. Pronto, então o Norris fica então em A.
Sim.
Portanto, vamos então ver, temos mais dois pilotos para fazer hoje. Franco Colapinto, e eu isso.
D. Não existe um D mais D.
Pronto.
É um D, desculpem argentinos, perdone, mas é o
Colapinto, eu acho que todos nós assumiríamos o D, sem qualquer dificuldade. E por último, eu vou pedir, nós não vamos ter muito tempo a alongar-nos quanto a isto, mas Carlos Sainz.
Eu acho que não existe um B mais B.
Para mim tem de ser um A.
Não estava à espera.
Não estavas à espera?
Não estava à espera, mas fiquei surpreso.
Porque já não é colega de...
Não se trata disso. Vamos só dizer assim o seguinte de Sainz. Sainz tem um nível que pode ser alto, mas nunca vai estar entre os melhores. Só isso. Sainz é um ótimo piloto, mas nunca vai estar entre os grandes. É só isso.
Eu estava preparado para ter uma discussão, apesar de não termos tempo, mas não tenho nada para apontar. Vou concordar contigo. Acho que é um piloto que, não sei se foi fruto da carreira, mas sempre demonstrou extrema qualidade, especialmente no tempo em que teve na Ferrari, foi extremamente competente. E acho que pôr no ar é mais do que justo. Não só com a carreira, como com... Estamos a falar de trouxe dois pódios ao Williams no ano passado, nas poucas hipóteses que teve. E, portanto, eu acho que este ano também não será a hipótese. Que é o problema de...
Teve um início abismal também.
Se tiver hipótese, acho que Sainz vai capitalizar. Se era suficiente ou não para ser campeão mundial, se fosse o primeiro piloto preferido de uma equipa. Também tenho as minhas reservas. Mas eu acho que há. Surpreende, mas no bom sentido. No bom sentido. Portanto, e o nosso último... Aliás, o nosso último não, o Sainz já foi o último, éramos só seis hoje, portanto já temos aqui a nossa listagem de pilotos para esta semana, digam-nos se concordam aí nos comentários ou não, ou quem é que trocariam no outro sentido, e eu entretanto, chegamos agora aqui ao final do nosso episódio, mas como ainda temos um bocadinho de tempo, eu trouxe aqui uma surpresa que não partilhei com o meu painel, para tentar extrairmos aqui umas reações genuínas, e então trouxe um jogo de preferias, quatro afirmações de preferias, duas para cada. Portanto, eu peço-vos que sejam sinceros, ok? Não precisam justificar muito. Vamos começar com o nosso Diogo. O primeiro, preferias. Portanto, preferias, Diogo, que Charles Leclerc ganhasse 8 títulos mundiais de seguida, mas estes regulamentos ficavam para sempre, ou então as baterias eram banidas da Fórmula 1 já, mas Charles Leclerc nunca mais ganhava uma corrida. Até podia ganhar alguns sprints e ter poles todos os fins de semana, mas nunca mais ganhava uma corrida. Poles e sprints podia ganhar, mas fim de semana, puseste corrida, um grande prémio ao domingo, nunca mais. Mas as baterias desapareceram amanhã.
Bem, a FIA vai conseguir resolver os problemas destes motores. Vamos meter umas colunas nos carros e Leclerc vai ser então o Octa.
O Octa campeão. Ok.
Que vergonha. Significar... Tu não tens mesmo vergonha, né, cara?
Se na história da Fórmula 1.
Tu não tens vergonha.
Se na história da Fórmula 1 Leclerc não for campeão, é uma história muito triste e eu não vou permitir que isso aconteça. Not under my watch.
Vais tu lá, vais tu.
É justo. É
over
justo.
My dead body.
Digam se concordavam em manter em termos Leclerc com 8 títulos, mas os próximos 8 anos.
Vamos mitigar os resultados e fica perfeito. Vamos mitigar e fica perfeito.
Fernando, mas tu estás-te a rir. Mas agora tenho uma punk aqui para ti, que é: preferias que Hamilton ganhasse o seu 8º título, mas a Mercedes nunca mais ganhava um, ou a Mercedes ganhava os próximos campeonatos, mas Hamilton nunca mais sobe ao pódio?
Essa é difícil. Ele tem de subir ao pódio do vermelho.
Já subiu uma vez.
Sim, mas tem de continuar, tem de ser mais, e tem de ganhar do vermelho.
Portanto, Hamilton ganha o 8º, mas a Mercedes nunca mais ganha uma corrida. Ou...
Eu acho que nós temos de fazer o que já era suposto ter acontecido e Hamilton tem de ganhar o 8º.
Mas a Mercedes nunca mais ganha um título.
De construtores ou de pilotos?
De dois. Um título.
Os dois não ganham mais nada.
Títulos, não há mais títulos para a equipa. Quanto é que estás disponível porque se sacrificar? Já percebemos que o Diogo sacrifica tudo. Foi uma Fórmula 1 pelos 8 do Leclerc.
Foi uma carreira muito boa de Lewis Hamilton. Continuas a melhor, a melhor carreira de sempre e a Mercedes.
Mas preciso de uma resposta.
Eu sei. Hamilton não vai mais ao pódio.
Hamilton não vai mais ao pódio e a Mercedes
já tem pódio.
Continua a ganhar.
Já é quem tem mais pódios, que mais anos. Vitórias, mais voltas rápidas. Mais...
Diogo, Leclerc reformou-se.
Sim.
Porque o negócio de gelados dele deixou-o multimilionário. Ele não precisou mais de correr, não, e nem quis. Okay. Reformou-se. Não existe Leclerc na Fórmula 1.
Ok.
Preferias que a Ferrari voltasse a ser campeã porque Hamilton carregou a equipa ou porque Sainz tinha voltado à escuderia e fez a sua melhor época de Fórmula 1 de vermelho ao peito?
Porque Hamilton ganhava.
Ok.
Tem de ser. Se não dá, tens de ir para. Tens de respeitar a grandeza de quem tem no desporto. Não. Não vamos falar mais sobre isso. Corta.
Fernando, o nosso último preferias. Chegamos à última corrida de 2026 e o título está dividido entre Antonelli e Hamilton. Preferias o último título de Hamilton ou o primeiro e único título de Antonelli?
O último de Hamilton.
Ele vai dizer o último de Hamilton, era óbvio.
O último de Hamilton. Naturalmente. Não há ninguém aqui sentado que preferia o primeiro e único de Antonelli, não é? Nós queremos ver Antonelli a fazer mais. Da mesma maneira que queremos ver.
Eu preferia ver o Antonelli ser campeão, mas isso é outra história.
Está bem, mas a cena é que ele ganhava e acabava, ou o Hamilton tinha o 8º.
Desde que ele fosse campeão mais novo de sempre, é o que me interessa.
Não,
só ganhava.
Hamilton com 8 títulos, acho que não havia ninguém chateado aqui neste painel.
Eu chateava.
E pronto, dizíamos que concordavam com estas decisões do nosso painel. E portanto, assim chegamos ao final do nosso episódio do Weekend Lockup. Obrigado a todos os milhares que semana após semana têm comentado e têm juntado a nós para construir aquilo que tem sido não só a maior comunidade, mas também o melhor podcast de Fórmula 1 em Portugal. Para a semana já teremos a nossa Leonor de volta, ou pelo menos esperamos nós. Mas até lá, não se esqueçam de subscrever, dar um like e ativar as notificações para garantir que não perdem nem mais um conteúdo, nem mais um episódio da nossa parte. Por isso, da nossa parte, obrigado a todos por se juntarem a nós e até à próxima semana. FL, alto!